Estamos começando a edição 107 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Gimenez e a Ducati é do capeta.
Eu sou o Ayrton Leal e pelo jeito o Lorenzo fez a escolha certa para o ano que vem.
E eu sou o Gustavo Full e deu um apagão na Prila.
Meu nome é Jarvis Camargo e até na chuva a NASCAR é melhor que a Fórmula 1.
É isso aí, galera. Lembrando para vocês apoiar o Instituto Ingo Hoffmann. Acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter uma esperança. Nossos contatos é o formulafull.wordpress.com, é o nosso site principal. Nosso e-mail para mandar sua ideia, sugestão, pergunta é o formulafull1@gmail.com. Temos o grupo e a página do Fórmula Full no Facebook. Então você vai lá, né, na lupa. É, digita a Fórmula Full que aparecem os dois. O Twitter você tem o @Fórmula_Full e o @DanielGimenez79. Instagram, @Fórmula Full. Conheça também o nosso novo projeto, o NS Full Throttle. Você acesse nsfulltrottle.wordpress.com, tem o Twitter, @NSFullTrottle, e a página Facebook você também digita lá na lupa NS Full Throttle, e você tem acesso a essa página aí nova que a gente está criando. É um projeto de expansão aí do Fórmula Full, né? Para ter mais atrações. E o Jarbão, sempre que puder, vai estar lá pilotando. Tá? Então apoiem aí esses projetos. Vamos lá, vamos curtir as páginas, vamos seguir a gente aí no Twitter. Vamos fazer o Fórmula Full crescer cada vez mais, tá bom? Então é isso daí. Mas, como foi nosso destaque, né, na entrada da maioria dos participantes, tivemos a prova da MotoGP, né? E que o André Iannone, né, resolveu então mostrar que veio esse ano, que até agora só tinha batido. E a Ducati, né, além de fazer a pole, venceu a corrida, né, cara? E eu gostaria de começar, então, perguntando para ele, né, um fã do Lorenzo, que já tá animado aí se o Lorenzo for pra Ducati. E o Ayrton Leal, como foi essa prova aí? O que você viu de positivo? E por que a Ducati andou tanto? E cadê o Marques?
Olha, eu imagino que o que deu ali com a Ducati foi as retas do circuito ali na alça do Red Bull Ring. Somente ali a reta de chegada, a curva, a reta, as primeiras três retas ali que são muito, muito grandes, e a Ducati teve uma vantagem muito grande, e o miolo, enquanto teve pneu, a Yamaha conseguiu fazer frente, e quando acabou o pneu não deu mais, e a Ducati prevaleceu pela força do motor. Não tem muita explicação assim, não. Foi mais... encaixou, vamos dizer. Que nem quando a Williams, vamos lá falar um pouco de Fórmula 1, encaixou em 2014 com a pista, a Ducati encaixou muito bem no Red Bull Ring. Acho que foi basicamente isso.
O Gustavo, você acompanhou a prova também, né? E você viu que na largada o Rossi parecia que ia partir pra vitória, hein, rapaz?
Pois é, né? Diferenciando um pouco o costume dele de não largar muito bem e melhorar, ele teve um desempenho um pouquinho melhor, né? Porém, ele não conseguiu impressionar tanto quanto a gente esperava, né? Até foi um pouquinho decepcionante aí ele não ter evoluído o suficiente aí para pelo menos beliscar lá na frente, lá tentar brigar um pouco, né? Já que está cada vez mais distante aí o título para ele, né? E essa aí era a corrida para tentar alguma coisa, né? Infelizmente não deu para ele. Mas uma coisa assim que foi bem estranha foi o desempenho das Aprila, né? Que eles queimaram a largada, teve um monte de confusão, sobrou esporro para todo mundo, para piloto, para os dois pilotos, para a equipe. E foi uma confusão. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa.
É, o Álvaro Batista foi o 16º e o Stefan Bradl foi o 19º, né? O Ayrton Leal, que só você viu das Aprilas aí?
Cara, eu não fiquei muito em cima das Aprilas, não, cara. Eu vi na pista que realmente queimaram a largada, ficaram lá atrás.
Eles erraram também, porque aí quando eles tomaram o pênalti, e o Bradl veio para, achou que era para entrar pro box, aí ele parou no box e teve que voltar para fazer um drive-thru, foi um desastre total.
É, exatamente. Em vez de fazer o drive-thru, o ride-thru, né? Que
é, é, ride.
É, ele parou e é pra passar, não é pra parar, e teve que passar de novo. Com a Suzuki também deu problema. Meu, olha, foi 5 motos também, queimada largada. Foi um negócio, foi estranha a largada da Alça. Ainda bem que não envolveu os ponteiros, né?
Ô, Elito, e uma pergunta que eu queria fazer, você que é mais essa parte técnica aí. O que aconteceu que o Valentino virou trenzinho ali atrás do Lorenzo e o Dovizioso atrás do Iannone, cara? Foi uma corrida que os pilotos aliviaram, ou as características da pista, ou da moto, ou da própria pilotagem deles inibiu um ataque? Porque não é comum o Valentino Rossi ficar atrás, principalmente do Lorenzo, e não tentar nada, pelo menos para destabilizar o cara.
É, eu acho que é meio característica do circuito mesmo. Você percebe até nas duas ultrapassagens, principalmente das Ducatis, ele foi ali naquela, depois do miolo, que tem uma reta antes das últimas duas curvas. Ele era muito na base do, vamos dizer assim, da estabilidade da moto, da característica do pneu mesmo. Eles colocavam de lado e na tração ele conseguia, no grip, na aderência. E fora isso, estava muito, muito estabilizado. Eu acho que foi características mesmo de acerto. O Iannone estava com os pneus mais moles, e eu acho que com isso ele estava aquecendo melhor o pneu. Depende muito de acerto, às vezes as motos ficam muito parelhas. Realmente deu uma sensação de trenzinho ali no final que não parecia moto a moto GP. Os pilotos não estavam dando muitas diferenças assim para você poder ter uma disputa, uma variação de desempenho mesmo, para dar uma esquentada na corrida. Eu acredito que foi isso mesmo. Acho que a pista é muito simples, conseguiram um acerto bem otimizado e os pilotos estavam bem nos cascos mesmo. Mais ou menos o que a gente imagina que acontece na Fórmula 1, né? Tipo, acaba ficando todo mundo no mesmo nível e ninguém ameaçando. Era só ter o momento certo de frear, o momento certo na pista ali, na posição de pista, que você inibia qualquer tipo de ataque.
É isso aí, o nosso especialista em NASCAR. Chegou a acompanhar, Jarbão, a corrida da moto?
Eu cheguei a ver a chegada, vi algum. Também vi picotado, sabe? E aí, né, eu lembro que eu perguntei pra galera no nosso WhatsApp, né, esse desempenho da Ducati. E aí, a Ducati evoluiu ou a pista ajudou? Alguns disseram que a pista realmente deu uma ajudada, né? Que não, acho que Spielberg não tem lá retas muito longas, se eu não estiver enganado. E gostei muito da vitória do Iannone. É um cara que sempre estava aí ganhando destaque. Ele, o Maverick Vinales. Então, com certeza.
É, vocês estavam ouvindo o Jarbão aí até o nosso grande amigo Skype, né? Pra alegria também do Rodrigo Vilela ter derrubado aí o nosso Jarbão, né? Que tava fazendo seu comentário. E a gente vai ficar no aguardo aqui. Assim que ele aparecer, ele conclui aí o comentário da MotoGP, mas a gente tem que tocar o barco aqui, né? E continuando então a classificação da corrida, né? Da etapa que foi disputada, né, na Áustria. Nós tivemos a vitória então do André Iannone, da Ducati, dobradinha com o André Dovizioso em segundo, e Jorge Lorenzo foi o terceiro, Valentino Rossi o quarto, Marc Marquez o quinto, Maverick Vinales o sexto, Dani Pedrosa o sétimo, Scott Redding foi o oitavo, Brad Smith o nono, Paul Espargaró o décimo. Tá bom? Parece que o Jarbão tá de volta?
Opa, tô aqui.
Ô Jarbão, então termina o seu comentário. Você tá falando com certeza pra que o Skype te derrubou.
Eita, maravilha, deixa eu lembrar onde é que eu tava. Então, eu gostei muito dessa vitória da Ducati, né? E também na transmissão comentaram que tá proibido pro ano que vem aquelas asinhas, né? As da Ducati, as das outras montadoras também. E fiquei feliz, né, com a vitória do Iannone, né? Que ele andou dando as mancadas dele aí, mas vinha ganhando destaque ali juntamente com o Maverick Vinales, hein? Então, eu acho que tá chegando a hora de amadurecer e, né, mostrar competitividade para vencer.
Não, você não ficou feliz não, você ficou sensibilizado lá no grupo. Né? O Jarbão se emocionou. Quem fez esse comentário sabe. Fala aí, Wellington.
Não, e a gente, quem acompanha a MotoGP sabe que ficou notório esse ano os toques, as batidas entre as duas Ducatis, e muita gente ficou esperando se acontecer alguma coisa. Que o Iannone, pra quem não sabe, não lembra, e já tá fora da Ducati pro ano que vem pra entrada do Lorenzo, e decidiram ficar com o Dovizioso, né? E já estavam esperando pra ver se ia acontecer algum salseiro ali, mas ainda bem, pro bem do pessoal de Bolonha, onde que é a sede da Ducati, não aconteceu nada, dobradinha, tranquila, mas teve disputa, né? O Iannone estava na frente, o Dovizioso chegou até a ultrapassar as Yamahas, chegou a andar em primeiro, aí faltando 8 voltas pro final, o Iannone retomou a ponta e não largou mais, né?
E abrindo um parêntese rápido, ainda bem que eles decidiram tirar fora essas aletas aí antes que arrancasse a perna de alguém, né?
Eu tava vendo que ia abrir um fígado ali, ia cortar alguém na metade ali, o negócio tá estranho demais essa aletinha aí.
Bom, vamos para a classificação então do campeonato, né? Após essa etapa, Marc Márquez continua folgado na frente com 181 pontos, Jorge Lorenzo em segundo com 138 e o Valentino Rossi em terceiro com 124. Ainda temos Dani Pedrosa com 105 em quarto, Maverick Vinhares da Suzuki é o quinto com 93 e André Iannone com essa vitória então foi para 88 e passou do Vizioso, né? O Vizioso está com 79 na sétima posição do campeonato. A próxima etapa então será no dia 21/8 em Brno, República Tcheca. O que esperar dessa corrida aí, Wellington? Você gosta da pista?
Ah, Brno é praticamente feito pra moto, é muito legal. Entre as pistas preferidas do pessoal que anda de moto, Brno é uma das melhores. É quase a espada da MotoGP, vamos dizer assim.
Não, certamente, né? Uma pista fantástica, fabulosa, né? Vamos conferir essa prova aí com carinho, tá? Bom, e agora então, né, Wellington, coloca um carrinho aí de NASCAR, nossa vinheta aí para abrir a corrida que o Nelsinho Piquet disputou em Mid-Ohio. Falando então em NASCAR, Justin Marquez venceu a etapa de Mid-Ohio da Xfinity Series, uma etapa que foi marcada pelo retorno, né, do Nelsinho Piquet, que já venceu corridas na categoria, né? Na realidade, ele venceu uma corrida na categoria e venceu mais corridas, né, na categoria Truck, né, que a gente chama de Camp Series hoje pelo patrocínio, tá bom? Mas Jarbas Camargo, Wellington Leal, Gustavo, fiquem à vontade, começando aí pelo Jarbas, para dizer como foi essa etapa e a participação, obviamente, do brasileiro, né, que reacende nossas esperanças de ter um bom piloto lá na categoria.
Então, né, Dani? Tivemos NASCAR na chuva. Isso foi a coisa mais maravilhosa que eu já vi nos últimos anos em termos de corrida. Realmente o que ficou claro em termos de pilotagem foi o seguinte: o que é um carro puro sangue, sem eletrônica, controlar no pé, mesmo com pneu de chuva, tinha cara que estava dançando com o carro, fazendo tangência aberta na curva, né, pilotando assim, literalmente na ponta dos dedos e na ponta do dedão para acelerar. Seu Nelsinho mesmo foi um dos que deu uma aceleradinha a mais e foi um dos primeiros a rodar. Aí logo em seguidinha ali, na curva seguinte, já seu Ryan Reed já deu uma escapada na grama. Foi assim, ó, festival de rodadas e tal, mas por conta disso a corrida foi mais movimentada e também um pouco mais demorada. Mas o Justin Marquez mesmo, a corrida praticamente caiu como uma luva para ele, né? Que esse o Justin Marquez, ele já tem uma experiência com carro de turismo, também já dirigia na chuva. Infelizmente, era alguma coisa que contava assim, a favor do Nelsinho, só que infelizmente, numa dessas rodadas aí, algumas batidas, o Eric Jones acabou rodando, ficando atravessado na pista, e o Nelsinho não conseguiu desviar e acabou batendo e danificou muito à frente do carro dele, né, o Mustang. E foi fantástico ver assim, ó, a pilotagem muito cuidadosa do Justin Marquez. Lá no fim ali teve uma briga com o Ty Dillon, né? Mas o Ty Dillon não segurou a onda, deu uma escapada. Justin Marks, ele segurou e passou, e daí foi para vencer mesmo. Ele, se não me engano, ele liderou 43 das 75 voltas. E foi isso, foi bem legal, assim, ó. Para quem duvidava da NASCAR na chuva, foi uma bela experiência. E eu li comentários de que, muita gente rodando, né, serviço de pista demorado. Cara, os carros estão pesando, sei lá, 2.500 quilos, 3.000 quilos, muito mais pesado que um Fórmula 1. Então tem que entender que não é bem assim para tirar um carro desses, e não é fácil de controlar. Então, um pouquinho de paciência, e eu particularmente gostei demais do que eu vi.
É isso daí. E o Ayrton Leal, cara, como você avalia essa participação do Nelsinho? O que, que você destaca de positivo ou até mesmo de negativo em tudo isso?
Cara, o Nelsinho ficou quase sem nota, vou dizer assim, porque realmente, o legal é que ele classificou bem. Ele classificou ali entre o top 10, se eu não me engano, ele estava em sexto ou sétimo. E enquanto deu a bandeira verde ali na chuva, foi duas voltas que ele conseguiu segurar a posição. E como o Jarbão mesmo disse, ele rodou, logo teve um intervalo na frente dele, ele não conseguiu parar e foi, acabou a corrida dele, não tinha passado nem 30% da corrida. Mas eu creio que pela classificação e pelo tempo que ele tá fora do NASCAR, ele deve ter deixado alguma boa impressão ali. E modéstia à parte, a Xfinity não tem tanto piloto bom ali. Eu mesmo, quando eu tava assistindo ali do grid todo, mais a metade eu não sabia nem quem era, entendeu? Eu acompanho mais a vamos dizer assim, a Sprint Cup, e eu tenho certeza que o Nelson ali, pelo talento dele, por ele estar andando em vários carros, pelo talento dele, ele merece estar ali. O problema ali é mesmo é grana. Mas a corrida foi bem, bem eletrizante, vamos dizer assim, porque você percebia no olho que os caras ali estavam andando no limite. No limite não de velocidade, mas no limite da aderência mesmo. Era erro que você falava assim, parecia que o cara tava jogando videogame, porque imagina a dificuldade de andar naquela chuva. Como o carro que ganhou foi da Chip Ganassi, eu não sei se alguma experiência por Mid Ohio fazer parte da Indy, se os engenheiros ali tinham uma expertise diferente, porque o carro tava bem na mão do Justin Marks, e ele andou muito bem. E também tem que destacar o Sam Hornish Jr. também, que andou na Indy e tava também muito bem ali no misto. Teve algum tempo.
Não, ele não andou na Indy. Ele é campeão da Indy, né?
É, naquele tempo a Indy era muito mais oval, né? Mas tinha um misto e outro. E ele é campeão da Indy, né? Mas foi uma corrida bem legal. O problema mesmo era que ela ficou muito extensa pela velocidade das voltas ali. Então eles não têm tempo mínimo, que nem a Fórmula 1. A NASCAR não liga muito o negócio de tempo aí. O que importa é carro na pista. E teve uma dificuldade ali no resgate, mas pelas condições de pista ali, nada assim muito, vamos dizer assim, de você criticar. O engraçado também foi umas 10 voltas sobre bandeira amarela antes da corrida, que lembrou muito a Fórmula 1, viu?
Lembrando só que o Sam Hornish Jr. foi campeão em 2001, 2002 e 2006, hein? Duas vezes pela Panther, né? E uma vez pela Penske, a poderosa Penske. Gustavo?
E tem um detalhe também, porque essa pista, Mid Ohio, é uma pista bem difícil em condições de chuva, por causa que tem o esquema do relevo, freadas muito bruscas. E o NASCAR, ele é um carro de quatro marchas, né? Ele tem potência pra caramba. Então o pessoal não tá acostumado com esse tipo de condição, né, de pista. A gente sabe que a NASCAR, mais de 98%, por causa de Mid Ohio, digamos assim, é pista seca, né? Não anda em pista molhada. Então realmente foi um festival aí de rodadas e freadas, saída de frente, né? Mas devido a isso, né, pela condição da pista ser mais difícil, né, e por causa dessa falta de costume deles também, né? E mesmo assim a gente viu pilotos experientes aí errando, com o Borisé também errou, enfim. É só pra botar aquele pingo nos is, assim, tipo, ah, rodaram porque é NASCAR. Não, não é porque é NASCAR. Não é porque é piloto de NASCAR, é porque realmente a condição de pista não tava favorável, é um carro diferente, né?
Não, e vale lembrar uma coisa, né, cara? Eu vi pessoal em fóruns por aí, em outros grupos de WhatsApp, discutindo e meter o pau na Goodyear, sabe? É engraçado que os caras falam com uma propriedade, tava comentando até com alguns amigos meus aqui, que de repente nem um engenheiro de pneus da Goodyear tem para falar. Você vê os caras colocando o problema, afirmando, discutindo, sendo que o cara está sentado num sofá a 7, 8 mil quilômetros de distância de qualquer composto da Goodyear utilizado para NASCAR, né? Então eu acho muita soberba do pessoal querer dizer o que é, o que não é, que não sei o quê. É óbvio que falta experiência, eles quase não competem com chuva, né? E é claro que o composto possivelmente não tem lá o melhor dos grips para tá competindo em pistas molhadas, e se corressem mais, poderiam ser melhores.
Até mas vamos compensa, devagar, né, aí, né? O desenvolvimento, né, para NASCAR, sendo que mais de 90%, 95% do tempo é pista seca, é pneu slick, não compensa para a Goodyear desenvolver arduamente um composto de pneu de chuva, né?
Isso. Voltando aqui depois do carrinho que o Gustavo me deu. Mas é isso daí, gente. A coisa vai desenvolver, óbvio, tal, se tivesse mais corridas, possivelmente, mas quem somos nós para ter certeza, né? A Goodyear já tem experiência acumulada de longos anos, sabe o peso do carro, relação, sabe? Então, devagar, né? O pessoal tem que ir mais devagar com isso daí. Bom, venceu então o carro da Ganassi com o Justin Marks, Sam Horn foi o segundo, Ryan Blaney o terceiro, Ty Dillon o quarto, Justin Allgaier quinto, Eric Jones sexto, Andy Lally o sétimo, Brendan Gaughan o oitavo, Elliott Sadler nono e Brennan Poole o décimo. Como o Nelson, porque não terminou a corrida, ele acabou classificado, deixa eu ver aqui, rapaz,
38º.
É, 38º, não apareceu nem na minha classificação aqui, meu amigo. Coisa foi feia, mas fazer o quê? Faz parte, mas pelo menos estava lá, e se fosse um problema, poderia ter vindo até mais à frente. Campeonato, então, o Elliott Sadler lidera com 700 pontos, segundo Daniel Suarez, 675, terceiro Ty Dillon, 667, em quarto Eric Jones, com 648, em quinto Justin Allgaier, 646, em sexto Brendan Gaughan, com 631 pontos, tá bom? E o Chase, né, da Xfinity, tá assim, Eric Jones, Elliott Sadler, Daniel Suarez, Ty Dillon, Justin Allgaier, Brendan Gaughan, Brennan Poole, Brendan Jones, Dale Hoyle Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Blake Koch, né, estão os pilotos aí, né, que são em número de 12 pilotos por enquanto, que formam o Chase da Xfinity, tá bom? Próxima etapa, então, da Xfinity será no dia 19/8, né, será na sexta-feira, a Food City 300 em Bristol, uma pista que eu acho muito legal, mas não suporto ficar assistindo mais de 10 minutos de corrida lá. Lembrando que a Camping tá correndo no momento que esse programa está sendo gravado, né, na quarta-feira à noite, porque este que vos fala teve alguns compromissos aí, né, profissionais, não pôde estar gravando na terça-feira, o dia normal, e sendo na quarta, então o programa está sendo na quinta, nos perdoem, né, mas é o que a gente pode fazer no momento. Então a NASCAR Camp, a Uno 200 em Bristol, né, está sendo agora, e a Sprint Cup vai correr no domingo, né, no sábado, dia 20/8, a Bass Pro Shop NRA Night, tá bom? Essa é a agenda da NASCAR que a gente tem para passar para vocês aqui. Bom, sem mais para falar da NASCAR, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né, só para marcar aí o programa, né, pra gente conferir nossa gravação, se tá tudo direitinho, e depois nós voltaremos. O Wellington Leal, eu vou passar para você uma música especial para colocar agora. Eu acho que os fãs aí vão curtir, né, os mais nostálgicos, um toque de modernidade. Tá bom? Um abraço e até já. Something's
feel good.
Agora vamos falar um pouco dela, né? A categoria que o Ricardo Bannerman, por exemplo, ama, adora, defende de paixão, taque quantas pedras foram necessárias em outras categorias para amá-la, né? O Bannerman adora atacar a NASCAR, vou falar aqui, vou dedurar o Bannerman assim, vai assumir o que fala no grupo aqui no programa também, meu amigo Coelho, entendeu? Não vem com essa de arregão, não. Quanto é que o Bernie tá te pagando? Quanto é que o Bernie tá te pagando? Ô Jarbão, quanto você acha que o Bernie tá pagando pro Bannerman?
O Bernie pagando? Sério mesmo? Muito duro.
Ué, o acho Bannerman bravo, deve ser daquele Boeing de advogados, né?
Ah, sim. A hora que aquilo pousar aqui no Viracopos, amigo, não existe canto e não existe toca pra se esconder.
Ó. Eu vou mudar então a minha entrada aqui para pro programa da Fórmula 1, tá? Eu já fiz a minha entrada normal do programa, mas a Fórmula 1, atenção. Eu sou Daniel Gimenez e Bannerman está na lista de pagamentos de Bernie Eccleston. Bom, Ocon então vai substituir o Harry Anthony Menor, né? Tá decidido isso daí. E o Ayrton Leal, você acha que a substituição vai ser boa? O Harry Anthony foi injustiçado? O que que você tem a dizer sobre isso?
Isso é golpe. Coitado do Harry Anthony, viu? Um excelente piloto, futuro campeão da Fórmula 1. Agora, falando sério, o Harry Anthony surpreendeu esse ano, porque todo mundo esperava que ele ia ser um Maldonado 2, um Alex Young. Ele foi honesto, porém, money talks, né, velho? Então, você sabe que na Marúcia, se não pingou na conta, é tchau, um abraço pro gaiteiro, né? Como diria o grande mestre.
E quem garantiu o Harry Anthony lá era a petrolífera, né? Venezuelana. Venezuelana, putz, eu tô acostumado com o Maldonado.
A gente falou do sobrinho lá, do soldadinho de chumbo, que inclusive tô dizendo que ele vai pro Endurance. Eu acho que Endurance que vai aguentar ele. Ele é antítese de Endurance, né? Mas tudo bem.
É que
a Hammer
vai entrar no Endurance também.
É.
Ó, Troller.
Você imagina, o Maldonado no Endurance, cara, é a categoria perfeita pra ele, entendeu? Alguns carros lá são do modo indestrutível, né? Dá pra ele sair batendo e levando no peito quem ele quiser. Ele vai terminar a corrida falando que foi uma grande corrida, né? Consegui fazer o que eu queria, desenvolver meu trabalho, bati, não saí da corrida, esse é meu estilo. Mas o patrocinador, né, dele, que tá do carro da Menor, que é pouco reparado, claro, é pouco mostrado também pelas câmeras, é a petrolífera, né, a Pertamina, que é da Indonésia, se não me engano, né, essa empresa, né, mesmo, ela não será mais exibida no carro da equipe, né, mas isso era óbvio, né, Wellington, se o Harry Anthony estava saindo por falta de grana, era por causa dessa empresa, e diz que a Menor se ofereceu, né, para continuar anunciando, para ela continuar anunciando os carros, é claro, né, não quer perder o dinheiro, mas disse que ela não aceitou, hein.
Eu lembro também, fizeram até um crowdfunding. O pessoal ia doar uma grana pelo celular na Indonésia. Eu tava quase comprando um chip pra ajudar também. Mas eu acredito que eles não conseguem pagar toda a grana do Harry Anthony. Acho que eles pagavam, sei lá, uma porcentagem, mas não o suficiente pra garantir o lugar. E aí a Menon chegou, não, mas se você quiser, né, vamos conversar, não, mas pros caras não interessa, o que interessa é o Hylian continuar lá, né, mais ou menos o que acontece com o Nasser. Eu acho que o Banco do Brasil paga o suficiente, na hora que não pagar o suficiente, o Banco do Brasil não interessa, vai embora, né. Eu acho que é nesse mesmo esquema, tanto que a Venezuela pulou fora da Renault, não ficou, o soldadinho chumbo caiu fora, adeus Venezuela no carro, né. Mas...
Ô, Léo, você vê uma coisa interessante, né? O Esteban Ocon, cara, ele é um piloto júnior da Mercedes que tá na função de reserva da Renault. Meu, você vê como ficou medíocre a posição de um piloto hoje, né, cara? Os caras colocam um piloto que é de uma equipe na outra, que é concorrente, outra montadora, e não, ninguém tá preocupado que o cara vai levar segredo, porque o cara não conhece o segredo, ele não vai entender nada, né? Não preciso nem dizer da bonitinha lá na Williams... E o marido lá na Mercedes, né? Então os caras, não, porque ela vai conhecer o segredo. Ela fala, que segredo, meu irmão?
Eu acho que
é interessante que é Esteban Ocon, mas o nome dele. Mas ele é francês, né?
É, deve ser.
É bem um sobrenome, que um nome fica legal no francês. Esteban.
Estebandido. Mas. Eu acho que deve ser ascendência espanhola. Dizem que na França tem até português pra caramba, tem 1 milhão de portugueses na França. Mas o Esteban Ocon, isso me lembra até do tempo do Vettel, né? Que ele era um piloto BMW, patrocinado pela Red Bull. Ele mesmo se viu na BMW, mas a BMW abriu mão dele, né? Putz, se eles soubessem, né, o futuro talento que tinha na mão, né? Mas o Ocon, que foi campeão da Fórmula 3... É, eu dou pé em cima do Max Verstappen, né?
Sim. Oh, e outra coisa, o Harianto vai continuar como piloto reserva da Minor, hein?
Isso.
Entendeu? Aceito. E o Ocon vai usar o número 31, é isso?
Isso, ele escolheu o 31 e antes ele estava usando o 45 na Renault, mas não era a escolha dele, não tinha um registrado na FIA, sei lá. E quanto ao o Harianto ser reserva da Minor... Será que ano que vem ele vai tentar ir de 500?
É, vamos ver, né? Se o Xarope lá não querer continuar na Indy também, né? O Rossi lá, eu quero Fórmula 1, vai pegar a Sauber, você vai ver o que é bom.
Vai,
nossa, hein? Passado, hein?
Qualquer coisa é coisa na Fórmula 1, né, cara? Como diria o Nakajima. Quantos pilotos tem na Fórmula 1, né? Tem 20? Tem uns 20, né?
É, na época dele era 26, né? Que largava. É o 26º melhor do mundo, né? Não consideraria isso, porque tinha Indy, tinha NASCAR, dá pra colocar uma cambada na frente dele ainda, né? Mas era um piloto lá que, sim, você via andando, o cara andava rápido, mas perto dos outros não é tão rápido assim. Claro que naquele exagero que o Galvão Bueno gritava na transmissão. Porque quando eu fui pra minha primeira corrida de Fórmula 1, eu fui com a narração do Galvão no subconsciente. Que a Minardi era um cortador de grama, que a Minardi não sei o que, a hora que passou, velho, na reta, passou lado a lado, se não me engano, com uma McLaren, a McLaren tava ultrapassando ela. Não é assim que o cara parece estar parado, passa. Na televisão dá essa impressão. Mas na pista, bicho, eles desceram a reta inteira de Interlagos lado a lado. Eu falei, nossa, que cortador de grama rápido, hein, Galvão? Nossa, coisa que, sabe? Então você via piloto lá de menos talento, o cara... Perto de você, meu amigo, tu é um merda. Entendeu? Não, sabe? Pode pegar o cara que for. Eu vi o Nakajima andando com a Lotus de 88 lá em Suzuka. Outro cara passou rasgando, meu. Né? E a idade que ele já tá. Entendeu? Então, é mais devagar. Né? De repente não é tão bom assim, mas também não é besta, não, viu? Bom, e falando em besta, o Alonso, né, tá afirmando. Que teve uma carreira perfeita na Fórmula 1. O Jarbão, não é só que era o Jarbão. O Jarbão que gosta de dar na medalhinha. Jarbão, escuta aqui, o cara faz 10 anos que não ganha um campeonato mundial, sendo que era uma promessa para bater os títulos do Schumacher. Tá se arrastando há 2 anos. E ele tem uma carreira perfeita, cara.
Alonso anda midiático, não? Eu gosto de ver, né? Putz, carreira perfeita. Aí abre o rádio, motor de GP2. Putz, que perfeito isso, cara. Que performance.
O Hélio,
O Alonso daqui a pouco tá falando assim, ó. É, tem quanto na Fórmula 1? 22, então? Só tem 21 na minha frente.
Mas isso aí foi ano passado.
Só aí 21 na minha frente?
Isso foi ano passado. É que vocês não entenderam.
Esse ano tá fazendo o quê?
Tá mais ou menos, né? Tá indo pro
Pega o resultado do Nakajima, a média do Nakajima tá melhor que ele esse ano.
Ah, puta, é outra Fórmula 1, né, cara? Se a galera,
mas
tá,
é...
falando... Se a galera tá reclamando de diferença de motor hoje em dia, imagina 88.
Nossa. Mas como é que não vai ser perfeita a carreira dele?
Não, e eu tava vendo... Ô, Gustavo.
Oi, fala.
O Senna teve corrida que ele botou 2 segundos no Prost.
E em cima do terceiro?
Gente!
Era 2 em cima do Prost e 6 segundos em cima do terceiro.
Não, mesmo carro e o mesmo motor, você colocar 2 segundos no outro, esse Senna era de outro planeta, meu irmão. O cara era Alain Prost. Quando você viu o senhor Schumacher botar 2 segundos no piloto de talento assim, com um carro igual? Nunca!
Em Nirvana.
Sabe? Ah, puta que pariu, né? É Nirvana, cara. Isso daí e xaxim na área tem o mesmo efeito, só atrapalha. Bom.
Ah, não, deixa eu dar meu pitaquinho sobre o Alonso. Isso daí foi uma provocação do Alonso. O Alonso não tava falando sério, entendeu? Ele quis dar uma no. Ele deve ter sido cutucado pelo jornalista, ele falou foi, e aí ele falou que ele quis, entendeu? Isso aí, o Alonso já tá é gato, já escaldado, a imprensa gosta de dar um cutucão nele, e aí, vai pro que vamos, segue o barco.
Não, mas pensa bem, o cara tem, ele tem 2 títulos, né? E ele é pago como piloto campeão pra andar atrás. Que muito perfeito isso daí, cara. Não precisa fazer muito esforço.
Então, perfeito.
Não. É tão fácil se eu tivesse ligado pra ele e contado. Ó, eu vou falar isso, viu, Elton?
Não, é porque o cara me faz uma pergunta. Um cara que é um piloto de top, um piloto considerado entre os melhores da Fórmula 1. Até porque hoje em dia também não falam tanto, porque o resultado dele não tá... O equipamento não condiz com o talento dele. Entendeu? Aí o cara quer fazer uma pergunta dessa esperando que o Alonso o quê? Faça uma crítica, faça um mimimi sobre a carreira dele na matéria pra ele, uma exclusiva. Mas tá de brincadeira,
a pergunta,
né?
Cara, a pergunta do cara não foi se a sua carreira foi perfeita. Foi o Alonso que foi pra esse lado.
Ah, não sei. Os caras... Você sabe como que é jornalista, né? Você pega qualquer matéria, qualquer coletiva de imprensa, tem hora que dá vontade de pegar um pelo pescoço ali, se eu fosse o piloto, ou o jogador, ou o técnico, entendeu?
E pegar um pelo pescoço o quê? Tá ganhando milhões pra responder essa pergunta, rapaz. Não. Quem quer pegar um pelo pescoço sou eu, que ganho aí miséria por mês. E você tem uma queda pro espanhol, rapaz, tá louco. É Lorenzo, é Alonsinho. Eu sou espanhol, cara, me defende.
Ô, Dani, o que eu tô dizendo é assim, cara. Tem os caras que gastam o verbo e o cara tá lá por obrigação, porque ganha, tá certo, mas... Tem umas perguntas que eu... Pelo amor, né, Dani? Tá de brincadeira.
Pô, agora, tirando o ladeira abaixo aí, que tá quase aposentando, né, e vamos falar do Sérgio Pérez, né, cara? Sérgio Pérez tá dizendo que ele tá no momento decisivo da carreira, hein, meu? Será que ele ainda fica na Force India? E se ele não der um passo melhor nesse próximo ano, a tendência é, sei lá, né, meu, virar o piloto meio a la Fisichella, né? Ficava naquele nhé, né? E não fazia nada além.
Quem que responde essa? Pode ser?
Pode, ué.
Olha, depois da confirmação do Kimi Raikkonen continuando a carreira na Ferrari, muito lenço foi gasto no paddock da Fórmula 1. É só isso que eu te digo. Porque... É esse era o passo que todo mundo queria, a vaga cobiçada, e a Ferrari falou, não, vou ficar com meu finlandês favorito, deixa meu bêbado aqui, entendeu? Meu piloto decadente, o Vettel gosta dele, e todo mundo que tinha uma certa ambição ali de subir na carreira, ficou chupando o dedo, e o Pérez é um desses, junto com o Grosjean, junto com o Bottas... E o Grosjean e o Pérez são os que já estão batendo os 30, entendeu? E perspectiva para 2-3 anos e pegar um grande, um grande, uma grande equipe, não tem. Então, e aí? Vai fazer o quê? Vai ficar perdendo o tempo?
Wellington, você imagina o Pérez falando para a família dele lá no México: por causa de um pinguço! Por causa de um bêbado!
Não, e o Kimi não dá a menor vontade de estar na Fórmula 1. Você olha aí, deu uma nhaca. É nhaca total. Lembra quando ele deu uma entrevista falando de aposentadoria que ele teve que desmentir? E ele tava falando de boa, não tava nem aí, cara. É o Kimi Raikkonen.
Ô, você viu agora uma notícia aqui que eu tô vendo? Que a Renault tá com dificuldades pra contratar pessoal. Aí você pensa: ah, não tem gente especializada? Ah, não tem não sei o quê? Não! As pessoas não têm confiança nas ambições e o compromisso dela com a Fórmula 1, cara. Né? Olha o que está dizendo aqui o Cyril, não sei se é assim a pronúncia, né? Mas é do jeito que está escrito. Abtebol, que é diretor de gerenciamento da Renault, ele falou ao Auto Esporte: ó, contratar rapidamente as pessoas que queríamos em termos de quantidade e qualidade tem sido mais difícil do que previmos. Obviamente há pessoas com contratos em vigor e se elas querem se unir a nós, sair desses contratos leva tempo. Primeiro temos de convencê-las e, francamente, essa é a área onde estamos lutando. E não entendo porque enfrentamos dificuldades para convencer as pessoas a respeito das nossas ambições e do compromisso da Renault com este projeto. Ó, quero que as pessoas saibam que nossos projetos têm uma seriedade enorme, mas acredito que nossas atitudes, mais do que as minhas palavras, irão mostrar isso. Ô, bicho, a Red Bull fez um estrago, hein?
Não só por isso, né? Mas fica nessa palhaçada de sai e entra, sai e entra, sai e entra, sai e entra, e aí?
É, os mecânicos devem falar: ó, meu, ó, já vieram várias vezes aí. E a hora que você estiver comprando aquela casa na beira da praia, entrando no financiamento, eles chegam, tô indo embora.
Ô Dani, vamos fazer um pensamento aqui. Desde quando você acompanha a Fórmula 1 na internet, assim, pegando notícia todo dia, que nem louco, que nem a gente, assim?
Ah, desde quando a internet começou, 96, assim, não, eu acho.
Eu sei, mas tipo assim, o Auto Esporte, assim, eu lembro desde 2003, 2004, lembra?
Ah, assim, com mais intensidade, você diz?
É, pegar com inglês, pegar notícia internacional.
Isso.
Cara, você lembra em 2006, a Renault vencendo e já tava aquele bafafá? Será que a Renault foi embora? Olha a declaração do Carlos Ghosh. Olha, esse cara gosta de cortar orçamento. Você viu o que ele fez na Nissan? Aí, a Renault, 2009, 2010, deixou a equipe na mão da Geni. Sumiu, foi embora. Aí ele deixou os motores. Qual que era o papo? Olha o pouco investimento da Renault. Quem bota dinheiro nessa equipe, no motor, é Red Bull. Olha, o carro é excelente, mas o ponto fraco é o motor. A Red Bull não quer nada com nada. Desculpa, a Renault não quer nada com nada. Qual que é a imagem que até hoje a Renault passou na Fórmula 1? A Renault tá pra trás, velho. A Renault, ela não se envolve o suficiente que nem uma Mercedes, entendeu? Que nem uma Honda tá aí lá jogando dinheiro, tá se envolvendo, abraçando o projeto. Essa é a imagem que a Renault construiu na Fórmula 1. Você faz fama, você deita na cama. Ponto.
Não, verdade, né, cara? Então, a Renault que vai... Engraçado que o motor dela tá bem, hein? É a equipe que é ruim demais, o aerodinâmico, porque... Red Bull tá vindo, meu, e a própria Red Bull que meteu a boca tá falando que é um dos poucos motores que vai poder fazer frente aí ao Mercedes, hein? Eu vi esses dias essas declarações aí do Christian Horner, inclusive, né?
É, mas isso aí
e
foi...
agora
tem... Só te falar, só, isso aí foi consequência também de eles ter passado a equipe por uma galera que não sabia de Fórmula 1, não conhecia o esquema. Os caras levaram a equipe na barriga do jeito que sabia e devolveram pra Renault e devolveram a terra arrasada. Até consequência da própria escolha da Renault, tipo. É o ciclo vicioso.
É. O Wellington, agora acho que tem outra aí pra gente debater. Não pelo mérito da notícia, nada que é relevante, mas é uma coisa assim que às vezes pode soar até o Carlos Sainz. Depois que o... É claro que você fica com o cotovelo inchado. Você vê o cara que tá com você ali na tua equipe. Você já tava, né, suando pra vir na mesma balada. O cara vai para a equipe principal, vence corrida e vira o mememê. O Carlos Sainz já falou, né, que possivelmente, ou com toda certeza, ele acha que está no mesmo nível do Max Verstappen. Responde para mim.
Olha, quem tá lá dentro é a Red Bull. A Red Bull ver os dados, a Red Bull compara, e eles escolhendo o Verstappen. O que o Carlos Sainz pode fazer é falar, né? Falar, falar e falar. Agora, quem vai acreditar, né? Difícil.
E, Jarbão, você viu a declaração do Gene Haas, cara, que ele tá admitindo erros na chegada na Fórmula 1, apesar dos resultados melhores no início do campeonato? Ele admitiu que foi um erro começar uma equipe do zero, de repente tinha sido melhor, né, ele comprar uma estrutura de outra equipe, tá? Ele disse assim, ó, Bernie estava sempre dizendo, por que você apenas não compra uma equipe existente? Né? Aí ele diz que era realmente uma ideia melhor porque havia apenas 10 equipes naquele momento, de modo que economicamente seria melhor. Aí ele continua, Bernie provavelmente estava certo porque há muitas vantagens quando você está entre as 10 melhores equipes. Né? Ele está dizendo isso por causa do bônus financeiro do top 10 do campeonato. Entendeu? Será que, de repente, esse seria o caminho, Jarbão?
Então, eu particularmente eu admiro muito mais o Haas por ele ter começado uma equipe do zero. Que a gente sabe que não é tão do zero assim, porque tem ali uns 40, 50% da Ferrari, né? Praticamente fez o carro. Então, ele não está no caminho errado. Só que não é assim para aparecer resultados.
Não é assim.
Tudo bem, começou o ano bem. Não é assim. Não é assim. Começou bem o ano, pontuou. Né, agora a coisa não está mais tão assim. Né, mas com uma equipe já começada e com o investimento que ele está fazendo, eu acredito que ele tem ótimos profissionais, já estão trabalhando no carro para 2017. Ó, já podemos melhorar isso, melhorar aquilo. Um dia a Ferrari não foi faça-se, não foi Deus que disse faça-se a Fórmula 1 e faça-se a Ferrari e a McLaren. Não, a gente sabe que não. Eu particularmente eu acho que foi a melhor coisa que o Haas fez, foi começar uma equipe do zero na Fórmula 1.
Eu também prefiro pra ter mais equipes competindo, né, cara?
Sim.
Gustavo?
Porque também a gente já... Opa, perdão.
Não, eu acho que essa choramingada aí do Haas talvez esteja muito mais relacionada à grana do que a erros e acertos de equipe principiante aí, porque ele deve ter gastado e deve estar gastando uma nota preta aí para conseguir chegar a um nível bom aí, independente de ter participação da Ferrari na história.
Com certeza não saiu de graça, né?
Eu acho não, assim. Eu acho assim. O Gene Haas chegou lá, ele fez a base dos Estados Unidos, comprou lá a base na Inglaterra da Menor e tal. Aí ele chegou pra ele. Ô Gene Haas, você sabe quanto estão cobrando pela Sauber? Cara, o Haas, quanto? Só isso? Vem com o túnel de vento, vem com expertise da Sauber. Vem com um supercomputador, vem com a base e ainda tem uns pontos que você vai ganhar, a economia e tudo mais. Ele fez as contas e falou: puta que peus pipa, viu? Eu economizava 50 milhões nessa. Por que que não veio essa oportunidade antes? É isso que ele tá falando. Ele ia fazer um carro melhor, ia contratar menos gente, ia economizar no custo da equipe e ia estar fazendo sobrando dinheiro para fazer o carro do ano que vem. É isso que ele tá querendo dizer.
Mas Wellington, o cara é um empresário. É o cara da nó em pingo d'água. Não pode ser isso.
Bom,
o cara tá. Não adianta também.
O cara não tinha plano B. Ele, quando ele viu a opção, atenção. Ele falou: podia ter feito. É isso.
Atenção, gente. Não adianta a gente querer saber o que o cara pensou, galera. Vamos discutir o fato. Entendeu? O fato é esse, né? Que ele tá arrependido. Então o que ele declarou foi o bônus, né? É isso que a gente tem que trabalhar, né? E só falando uma coisinha a mais aqui, não deixar morrer o assunto, né? O Wellington citou a Sauber, né? E disse que o Felipe Nasser foi falar com o Temer, cara. Que assunto é esse, hein, Wellington Léo? É grana?
Ah, com certeza. Desses cortes aí do orçamento, ele chegou e falou: por favor. A grana do esporte a motor no Banco do Brasil, segura aí, Temer. Ele foi defender o dele, né?
Ei, cara, mas é isso daí.
Estamos tendo o ano de Olimpíadas, né? Então, né, no momento estão tendo jogos, né? Segunda semana aí. Na realidade é terceira, né? Porque alguns esportes começam antes da abertura, inclusive. E eu tava acompanhando o futebol feminino, né? O Brasil acabou perdendo, fazer o que faz parte do esporte e tal. Mas eu vi um péssimo exemplo, né, do Mário Sérgio Pontes de Paiva, que no intervalo do jogo do Brasil criticou muito a Marta, desdenhando da posição dela de eleita, sei lá, 5 vezes melhor jogadora do mundo, ridicularizando que a comparou com o Neymar. Assim, uma coisa bem machista, bem escrota, tipo daquele cara da cabeça dos anos 70, sabe? E que não evoluiu no mundo. Então eu só acho lamentável que nós tenhamos esse naipe de comentaristas na televisão. Eu só acho lamentável que essa geração nova, que é um pouco mais livre dessa carga, né? Porque na nossa época de garoto era proibidíssimo uma menina pegar uma bola de futebol na rua, né? Hoje, graças a Deus, a coisa está mudando, tá? Então, só deixo aqui registrado esse meu protesto contra isso, né? E eu tô vendo bons narradores aí nos canais pago, principalmente na Fox, mas Mário Sérgio, sabe, tem um ou outro lá que se acha rei da razão, né? Tem um pessoal, não, só um minutinho, tem um pessoal que come muito biscoito Globo, né, achando que pode ofender as pessoas. Então não é por aí a coisa, não, sabe? Vamos ser mais humildes. Engraçado que esses caras aí sempre tá em lugar bom, né? Aquele Trajano lá, até gostava dele, mas ele só critica o automobilismo abertamente de graça. Vai se danar, cara, respeita o esporte dos outros, ô palhaço.
Aí, bom, o Eric, você viu o tweet do Milton Neves?
Uhum.
Ele falou que futebol feminino é que nem gordo comendo salada, não tem graça nenhuma. Absurdo,
cara. Ah, cara ridículo, gente.
Justo quem também, né?
Ai, aquele boneco de Olinda, não tem o que fazer, sabe?
Agora só
te falar. O Sérgio é um escroto.
Agora só
te falar. E sempre tem um rio de dinheiro, né, meu?
Só te falar, cara. Eu, quando eu tinha aqui uns 10 anos aqui, a gente jogava bola na rua brincando. Ninguém era craque. E tinha uma menina aqui chamada Juliana, cara. Quando ela jogava a bola com a gente, ela arrebentava, velho. A gente ficava de boca aberta e a gente adorava quando ela jogava a bola com a gente. A gente quase batia a palma pra ela, cara. E a gente não brigava, a gente pedia pra jogar bola com a gente, cara. Ela jogava de vez em quando. E ninguém brigava, ninguém ficava bravo, ninguém desdenhava. Porque a gente já tinha noção que não é questão de ser macho, não. É questão de se divertir, é questão de esporte, cara. A Marta, ela, o que ela faz com a bola não é questão de sexo. E eu acho que é injusto até ela comparar ela com o Neymar. Marta é Marta, Neymar é Neymar. Futebol feminino é futebol feminino. Masculino é masculino. É outra dinâmica. Se você não gosta, fecha a boca e aguenta, entendeu?
Não, eu acho assim. E por que não gostar? Porque é preconceituoso, machista. Só isso. Entendeu? As meninas estão... Meu, pode pegar um time aí do interior de São Paulo de homem pra jogar com a seleção brasileira, vai tomar um pau.
Não, não,
pelo que eu tô vendo.
Ô Dani, não é nem questão disso, é a mesma coisa no automobilismo, você chegar e falar, olha, você comparar NASCAR com Fórmula 1, é outra dinâmica, entendeu? Não dá pra você criticar um sobre o outro, entendeu? São visões diferentes.
A gente critica, o que a gente critica é o espírito da organização, que uma proporciona um belo espetáculo em todos os sentidos, e a outra tá enterrando um espetáculo que por si só nem precisava de promoção. Né?
Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A gente não quer que a NASCAR tenha um carro igual da Fórmula 1 e tenha a dinâmica da Fórmula 1, entendeu? Mas são esportes praticamente diferentes, turismo, de monoposto. A mesma coisa do futebol feminino e masculino, tem a sua dinâmica e você aprenda a gostar, entendeu? Agora você desdenhar do que tá acontecendo, falar que é ruim, não. Falar que é bom, entendeu? Ah, esses caras estão de brincadeira, mano.
Comentário bem machista, mas você percebeu a essência do machismo, um comentário explícita, sabe, dor de cotovelo. E outra, quer comparar? Então vamos comparar, pro futebol feminino ela tá mais pra Pelé, tá bom? Se você for querer colocar uma referência. Então é isso aí, gente. O Gustavo Fulca deu uma notícia do IMSA?
Sim, saiu essa semana aí uma declaração do Sindri, que na verdade foi uma entrevista que o cara da Racer fez, que é um site especializado, que a Penske está de novo olhando pro IMSA para entrar na categoria DPI, que seria dos protótipos, né? É sabido já que a Honda está em desenvolvimento, né, de um protótipo, né, aí no caso para fazer um pacote fechado, motor e chassi, né, e se perguntou sobre isso, ele meio que desconversou, ele disse que não só um fornecedor eles estão consultando, que eles estão consultando mais de um fornecedor, e isso faz por si só que a Penske está realmente com intenção de entrar no campeonato, principalmente depois dessa abertura que teve aí na IMSA, pegando também os protótipos de mesma categoria Le Mans, né? Não os P1, mas aquele carro, o mesma categoria ali que o Negri corre, né? O Ligier. Então, provavelmente a gente vai ver aí, eu chuto 2017, tá? Ele falou que para 2018, tá? Que não tinha nada certo ainda, que eles estavam em fase de análise ainda de fornecedor, essas coisas todas. Mas eu já tô chutando, se o papo já tá meio sério assim, eu já tô chutando 2017, talvez a coisa amadureça já nessa virada aí.
É, só vale ressaltar que a Porsche tem ligação com a Penske já dos anos 70, já. Eles têm um relacionamento muito forte. E a última vez que antes da Porsche entrar agora com esse carro, de protótipo agora que eles estão ganhando em Le Mans e tudo, eles entraram com o LMP2 com a Penske e só correram nos Estados Unidos com Porsche RS Spyder. Então,
ganharam, foram campeões.
É, foram campeões, davam sufoco dependendo da pista em cima da Audi. Então, o relacionamento da Penske e Porsche é antigo, é bem forte, não é brincadeira, não é especulação não, viu?
É isso aí então, gente. Então, com essa última notícia aí, a gente vai passar só a agenda, lembrando que a Camping está correndo hoje, então não vou nem pedir para você assistir, mas temos a Sprint Cup no dia 20/8, né, a Bass Pro Shops NRA Night, né, que é no sábado, e tem também a Xfinity, também em Bristol, que será na sexta-feira, Food City, tá bom? E temos a Indy no dia 21/8, a corrida de Pocono, tá? Essa é a nossa agenda aí das categorias top. Então, é isso daí. Wellington, sua despedida.
Opa, obrigado pessoal, vamos ver aí, ó, quem sabe depois que acabe essa Olimpíada e tal, legal, pá, mas por favor, deixa um espacinho pro automobilismo, pelo menos a Sport TV, né, e lembrou da gente um pouco, né, mas a Fox, até no Fox Play a galera ficou reclamando, mas passa, 4 vezes pulga, qual é, de 4 em 4 anos, isso aí tem hora pra acabar.
É isso daí, Gustavo Fu.
É isso aí, pessoal, valeu aí por prestigiar a gente aí no Fórmula Full 107. Vamos seguindo aí mais um final de semana de corridas aí pra semana que vem, tá comentando aí com vocês de novo aí. Um abraço.
Um abraço, Jarbão!
Então, né, queria agradecer mais uma vez o pessoal aqui, né, agradecer o Gustavo, agradecer o Dani, agradecer o Wellington. Né, e vamos assistir mais um finalzinho de semana de corrida e semana que vem também para dissecar o assunto.
E só agradecendo também ao jornal Pit Stop aí de Porto Alegre, que está transcrevendo, né, para o impresso a nossa entrevista especial com o Edgar Melo Filho. Se eu não me engano, edição 94, né? Precisa confirmar isso, acho que foi. E está transcrevendo ela na íntegra. Já saiu uma primeira parte com duas páginas inteiras do jornal, deram os créditos aí pra gente. Muito obrigado por essa parceria, esperamos colaborar mais vezes, e é mais um pioneirismo aí do Fórmula Full, um podcast, né, que foi inspirado no verdadeiro, mais tradicional podcast da história do Brasil, que era o Loucos pro Automobilismo, que a gente espera a sua volta. Este sim, o real, mais tradicional podcast de automobilismo do Brasil, tá bom? Então obrigado, fique com Deus e tchau!
through.